Vamos para mais um bloco informativo com o Vítor Melinas, para já os destaques. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. A Junta de Freguesia Urbana está a recuperar várias habitações no bairro de Nossa Senhora dos Anjos, em Tomar. Abre esta quinta-feira a Loja do Cidadão no Sardual, espaço que vai trazer serviços públicos de proximidade ao concelho. Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, recebe a exposição Fotorradiografias 1896.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, aguaceiros em geral fracos, em especial no litoral, também diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde, queda de neve acima dos 800 mm nas regiões norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h nas terras altas. Também formação de gelo geada em alguns locais do interior e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 5 graus para a Guarda, 11 para Coimbra e Castelo Branco, 12 para o Porto, Leiria, Lisboa e Évora, 13 para Tomar e Santarém e 14 para Faro.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Ao abrigo do protocolo de cooperação da Junta de Freguesia Urbana e Câmara Municipal de Tomar, estão a ser levadas a cabo um conjunto de intervenções em 10 habitações no bairro Nossa Senhora dos Anjos, no sentido de tornar as mesmas aptas a serem habitadas. Como disse esta manhã à ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, Augusto Barros, a necessidade de habitação na área da freguesia urbana é grande e esta intervenção visa precisamente responder de alguma forma a parte dessas necessidades.
Há muito, e é essa a razão que nos levou a nós a aceitarmos este desafio da Câmara na relação desta competência para recuperarmos estas casas, porque sabemos que há uma lista de espera muito grande na Câmara e acho bem que é um crime estas casas estarem devolutas e não serem atribuídas a pessoas. Estamos a tratar do assunto como a área social que temos, prepará-las para devolver à Câmara, já em estado da Câmara se poder atribuir depois conforme as pessoas estão inscritas. Isso é uma divertente que nós estamos agora a trabalhar. Nós temos aqui 10 casas. Já estamos a trabalhar em 5. Ainda temos que preparar para saber o que é que estão as outras 5, mas são para ser todas seguidas agora com essa mesma dita intervenção que estamos a fazer. É pinturas, é para poder respeitar as portas, puxadores, fechos, portas empanadas, portas a arrojar, são algumas que estão portas tiradas, há que romper se têm de ser também articulados se já não têm portas, mas pronto, aí são pequenas coisas, mas que de facto é um bocado de trabalho. Mas que são coisas que depois destas pequenas reparações ficam ótimas a habitar. Nós já andámos cá durante 4 dias, hoje vem para cá o 5º dia, e nós às vezes também temos outros serviços e vamos disponibilizando pessoal à medida, porque o pessoal é pouco, e temos que ir disponibilizando pessoal para umas coisas e para outras. No entanto, o pessoal que eu trago aqui, dois homens que sabem aquilo que andam a fazer, assim, estamos a ver se avançamos a pouco e pouco, deixando casa a casa pronta, para que depois a gente possa ir às outras 5 que faltam. E como tal, estamos a avançar nestas que já estão disponibilizadas, que já abrimos, temos todas já à nossa ordem. Possivelmente, vamos a pouco e pouco acabando. Depois a Câmara, quando quiser, atribui.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A obra de construção da nova ponte do Carril foi adjudicada na última reunião de Câmara, realizada na passada segunda-feira, pelo valor de 209.755 euros acrescidos de IVA. Com esta adjudicação está assim dado um passo essencial para que a obra arranque em breve, permitindo, uma vez concluída, erradicar um dos piores pontos negros da sinistralidade rodoviária no concelho. Esta irá substituir a atual ponte do Carril na Estrada da Serra, Estrada Municipal 531, logo a seguir ao nó da A13, tendo um prazo de construção de 6 meses. Na prática, será construída uma nova estrutura, montante daquela que ali existe hoje, e que terá 7 metros de faixa de rodagem, evitando assim o estrangulamento agora existente. O tabuleiro terá uma extensão total de 20 metros, com 10 metros na sua largura. Por outro lado, o novo tabuleiro ficará ligeiramente oblíquo em relação ao anterior, de modo a minimizar a curvatura existente na margem esquerda da Ribeira da Lousã, que era, aliás, outro dos motivos para o perigo na circulação deste local.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar fez-se representar pelo vereador Hugo Cristóvão na recente feira de turismo que se realizou em Tel Aviv, Israel. Um evento integrado no âmbito da rede de judirias e onde o turismo fez também uma aposta forte nesta mesma iniciativa. A prova da importância da feira explica-se pela presença de dezenas de países que não perdem todos os anos o ensejo de se fazerem representar neste certame, até porque os cidadãos israelitas são aqueles que, de acordo com as estatísticas, enquanto turistas, gastam mais dinheiro sempre que procuram outros destinos. O vereador Hugo Cristóvão fez o balanço desta deslocação a Israel no decorrer da última reunião de Câmara.
Para além da presença na feira, e que de facto é uma feira extremamente importante, via-se aliás pela presença de países de todo o mundo, mas só para dar alguns exemplos de países aqui próximos de nós que estavam lá com uma presença muito forte, nomeadamente Espanha, Itália, Grécia, França, todos eles com uma presença muito grande e, portanto, tem a esse nível um destaque muito importante para os operadores turísticos e também porque, no ponto de vista concreto de Israel, os israelitas são, dados da OCDE, portanto, os turistas que mais gastam dinheiro nas suas deslocações ao estrangeiro. E, portanto, para além dessa presença na feira e de um contacto com, eu falei literalmente com dezenas de operadores turísticos, não só de Israel, mas de um pouco de todo o mundo, mas depois tivemos um conjunto de reuniões paralelas, por exemplo, promovidas pelo embaixador português em Israel, com jornalistas locais, com operadores turísticos, com investidores. Também fomos recebidos no Parlamento de Israel e também aí para estreitar laços connosco também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, enfim, um conjunto vasto de reuniões que pretendem, acima de tudo, que nós consigamos potenciar esta nossa vertente, a nossa vertente judaica, da nossa herança cultural. Portugal é, de facto, um país que, ao nível turístico, está na moda, mas temos que saber dar algum conteúdo e, portanto, foi isso que efetivamente ali foi feito, sendo certo que estas iniciativas, naturalmente, precisam de continuidade e portanto, é um trabalho que só por si não assegurará e, portanto, esse trabalho tem estado a ser feito e é, de facto, um filão que nós temos que continuar a apostar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de ter estado programada para o passado dia 1 de fevereiro, a abertura da Loja do Cidadão no Sardual vai ter lugar hoje à tarde. A abertura deste espaço, que vai disponibilizar a partir de agora diversos serviços de proximidade à população de Sardual, deverá contar com a presença de vários elementos do Governo. Disto mesmo deu conta a Hertz Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal de Sardual.
vamos ter às 16h30 a inauguração da Loja do Cidadão, do Espaço Empreende e do Arquivo Municipal, com a presença do Sr. Ministro da Economia, Sra. Ministra também Adjunta e da Modernização Administrativa, além de alguns secretários de Estado e todas as forças vivas da nossa região. A Loja do Cidadão vai englobar um conjunto de serviços, desde o Espaço Cidadão, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Gabinete de Inserção Profissional, além do Gabinete do Empreende e o Espaço Municipal de Serviços. É, no fundo, ali no mesmo espaço, um conceito diferente, um conceito de partilha também de recursos, e com isto há aqui um ganho, claro, em termos dos recursos económicos que são gastos nestes espaços. E com isto realmente também aquilo afastando, e quero acreditar de vez, aquilo que muitas vezes falava, que era o encerrar serviços públicos de proximidade em vilas como o Sardual e locais como o nosso. E assim conseguimos, o Governo conseguiu, com o município, que arranjarmos aqui uma solução para que estes serviços se mantenham no nosso concelho e que possam dar este serviço de proximidade à nossa população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está patente ao público na Galeria do Parque, edifício dos Passos do Conselho, em Vila Nova da Barquinha, a exposição Foto, Radiografias 1896 de Augusto Bobon. A mostra revela o lado mais desconhecido e inovador do antigo fotógrafo da Casa Real Portuguesa e um dos pioneiros na utilização do raio-x em Portugal. A iniciativa é fruto da parceria do município de Vila Nova da Barquinha com a Fundação EDP no âmbito do projeto Parque de Escultura Contemporânea Almoral. Hertz marcou presença na abertura da exposição. Destaque para a intervenção do Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, que fez na ocasião uma breve resenha histórica dos primórdios da fotografia na região e no concelho.
O trabalho que é aqui apresentado é dos finais do século XIX, de Augusto Bobon, ou seja, a introdução, nomeadamente, as primeiras raios-x ou fotografias que aparecem em Portugal. É precisamente nesta altura também que, junto a nós, bem perto de nós, aliás, no concelho vizinho, Casas Relvas se começa a dedicar à fotografia. É precisamente também aqui em Vila Nova da Barquinha que a fotografia, aliás, que era uma senhora, no início do século, em 1913, também faz excelentes postais ilustrados. Ficam a conhecer, já fizemos uma exposição aqui em 2013 sobre essa temática. É por aqui que Ben O'Hill, nomeadamente quando o Corpo Institucional Português começa também na arte fotográfica a introduzir todas aquelas fotografias que neste momento está a decorrer a exposição também aqui ao lado, na Galeria de Santo António, sobre o Corpo Institucional Português, a participação de Portugal na Primeira Guerra, e é também por aqui que vai aparecendo muita arte, nomeadamente Castelo de Almerol, as primeiras fotografias de 1862 começam a aparecer, ou seja, é precisamente na introdução da fotografia em Portugal. Esta exposição é um exemplo disso mesmo, nomeadamente a questão do raio-x, e de facto agradecer-vos a vossa presença. E também, no fundo, a cedência de todas estas obras, nesta excelente parceria que mantemos. Augusto Bobon foi pintor, foi fotógrafo, estudou na Academia das Belas Artes e também tem na hemeroteca algumas revistas que eu trouxe, algumas que eu consulto com muito grado. Aliás, esta informação que falei, nomeadamente a colheita da fotografia aqui em Vila Nova da Barquinha, aliás, está numa revista que eu aconselho leitura, e ela está online para quem quiser, que é a revista Branco e Negro, que tem várias fotografias monumentais, sob o concelho de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente do Monte de Nossa Senhora, na Praia do Ribatejo, que permite a quem faz alguma investigação histórica, como eu faço, verificar e descobrir que, afinal, a ermida, ainda naquela data, em 1870, era visível em algumas fotografias. São as primeiras que aparecem, e é por aí que é um elemento histórico para os vindouros, nomeadamente a existência da ermida Nossa Senhora da Conceição da Praia do Ribatejo.
Margarida Medeiros, a curadora da exposição, falou depois dos materiais agora expostos e da forma, algo casual, como encontrou algumas das fotografias, que fazem agora parte desta mostra patente ao público até ao próximo dia 22 de maio.
Um dia passei na Academia das Ciências e perguntei, vocês não têm nada aí de imagem médica? Ah não, disse não temos nada. Ah, espera aí, estive ali outro dia a catalogar uma caixa que tinha lá umas coisas de raio-x. Bom, e quando ela me vai mostrar a caixa, era do Augusto Pobón, fotógrafo da Casa Real, fotógrafo muito conhecido em Lisboa por muitos trabalhos que ele fazia, e não só era uma obra de um autor muito conhecido, como era um conjunto absolutamente excepcional, porque quando em 1896, em janeiro, foi anunciada a descoberta do raio-x, a fotografia número 1 que podem ver do lado de lá é uma mão com um anel, que é aquela que está ali também, e que há várias mãos com anéis aqui. Estou a ver até como aqui já na fotografia número 40 e tal. Quando o Röntgen, que inventou os raios-x, que descobriu por acaso por acidente os raios-x, resolveu fazer uma fotografia, pôs lá a mão da mulher com dois anéis, não é? Muito parecida com aquela que está ali. E ficou conhecida como a mão de Berta. E então o que acontece é que todos os fotógrafos quiseram fazer experiências com fotografias de raio-x, e não só, porque também, por exemplo, por volta de 1905, havia uma moda das mulheres oferecer ao marido a mão em radiografia com a aliança de casadas, como uma espécie de dedicatória romântica, até perceberem que aquilo fazia um mal horroroso e que era melhor as pessoas não darem a fazer essas brincadeiras. Mas, portanto, no início, quando os fotógrafos começaram a experimentar fazer com raio-x, toda a gente foi fazer uma mão com anéis. Não é? Portanto, é uma imagem que toda a gente fez em todo o mundo, em França, Inglaterra, na Alemanha, na América, etc.
Fernando Ribeiro, a representação da Fundação da EDP, destacou a importância da iniciativa no contexto daquilo que disse deve ser uma verdadeira descentralização cultural em relação aos grandes centros como Lisboa.
Acho que entre a aparência e a estrutura é bom que não tem que ser tétrica a estrutura, porque é sempre bom que da aparente cosmopolita Lisboa se perceba que a coragem dos responsáveis políticos, a presença da vereação, da galeria, é sempre bom criar essa estrutura de arte disseminada pelo país e não se ficar com a aparência do cosmopolitanismo lisboeta e urbano. É bom perceber e chegar aqui e ter esta muito agradável surpresa num património imobiliário público maravilhoso e de um parque de esculturas público maravilhoso, como não há muito neste país. Com a ajuda de outras instituições, é certo, mas com a coragem local. E isso é extraordinário. E só vos tenho a agradecer, não só como, enfim, representante, passo o termo, ninguém me encomendou o sermão, da Fundação EDP, mas como produtor cultural, portanto, e trabalhador desta área artística, e como cidadão. É muito importante e temos muito, muito, muito a agradecer o trabalho maravilhoso de toda a equipa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O arroz de lampreia vai voltar à mesa nos 8 restaurantes do Conselho de Mação no âmbito de mais uma edição do Festival da Lampreia. Esta é uma iniciativa de sucesso promovida pelo município, que conta com o apoio da Associação Pinhal Maior e que este ano decorre durante um mês e meio, com início já a 27 de fevereiro. Na apresentação do certame, Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, salientava a importância da realização desta iniciativa para a promoção gastronómica do Conselho.
Não tendo assim a Câmara Municipal de Mação uma tradição já com alguns anos, primeiramente, como sabem, ou como alguns de vocês sabem, nos modos diferentes daquilo que fazemos habitualmente, e desde alguns anos a esta parte, e portanto teremos mais um mês e meio, pensamos nós, de bom período para degustação da lampreia no Conselho de Mação. Temos 8 restaurantes que connosco colaboram e entendem que faz sentido termos o Festival da Lampreia no nosso concelho, tirando assim partido de um prato com muita tradição neste concelho e nesta região, tendo sido já reconhecido por todos como um grande motivo e um grande fator de mostrar o potencial gastronómico do nosso concelho. Queria deixar aqui uma nota para os restaurantes que decidiram fazer parte deste projeto e desta iniciativa, demonstrando que estão tão bem empenhados em poder potenciar os seus espaços de restauração, mostrar aquilo que sabem fazer, na certeza que não estamos a viver tempos muito, muito fáceis, mas que, apesar de tudo isso, vale a pena continuar a fazer aquilo que sabem bem fazer. Escusado será dizer e referir a tradição que este prato tem no nosso concelho. Desde há muitos anos que, durante esta altura do ano, muitas centenas, diria mesmo milhares de pessoas se dirigem ao concelho de Mação para comer o arroz de lampreia, que é a forma como cá é confeccionado, e portanto fazemos votos para que neste ano de 2016 possamos vir a ter também uma grande afluência de pessoas ao nosso concelho.
Festival da Lampreia no concelho de Mação, já a partir do próximo dia 27 de fevereiro, este ano, uma iniciativa a prolongar-se ao longo de mês e meio. E assim terminamos, vamos então ficar por aqui. Informação local e regional regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.